Nós vamos tratar de um assunto que ontem nós acabamos comentando aqui na nossa grade de programação, que diz respeito a essa questão da investigação através do Ministério Público. Vocês sabem que já vem há um bom tempo essa questão do Ministério Público estar apurando, né, a questão do lixo aqui de Lagoa Vermelha. E nós recebemos uma nota do Ministério Público oferecendo denúncia e identificando fatos novos em investigação do lixo. Pelo menos é dessa maneira que a nota chegou até nós da imprensa. Então, nós vamos manter um contato nesta manhã com o advogado de defesa do prefeito Gustavo Bonotto e também do vice-prefeito Éder Piardi. Nós estamos em contato com o Dr. Cássio de Assis, advogado de defesa, que vai conversar com os nossos ouvintes nesta manhã. Antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade. Como vai, Dr. Cássio? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Sr. Paulo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Conectado e da tua Rádio Cacique. Muito obrigado por me receber, eu estou à disposição.
A tecnologia ajuda, mas às vezes ela tenta nos pregar algumas peças aí, mas deu certo, viu, doutora? Agora estamos com um áudio perfeito. Como é que a defesa vê essa questão de estar sendo considerado um fato novo neste processo aí, doutor Cássio?
Excelente pergunta. E é uma coisa que convém deixar clara, a investigação sobre a questão da licitação de todo o serviço de saneamento da cidade, coleta de lixo, o aterro sanitário, essa investigação se encontra encerrada, tanto que houve oferecimento de denúncia. Não é? O Ministério Público, ele limitou as linhas da sua acusação, processem isso de tal maneira. Ao longo da investigação, foram detectados fatos novos, mas quando se diz fatos novos, não tem, na verdade, relação com os contratos do lixo. O Ministério Público está apenas cumprindo a sua função institucional, é um órgão de controle, todo serviço público está sujeito a esse tipo de averiguação, todo agente político está sujeito a esse tipo de averiguação. Eles detectaram alguma coisa que merece uma investigação mais aprofundada e perfeitamente. O prefeito e o vice-prefeito estão à disposição das autoridades.
Mas aquela primeira etapa, ela não está finalizada, doutor?
A primeira etapa que diz em relação às questões envolvendo a licitação para coleta do lixo, para o saneamento da cidade em geral, essa investigação está encerrada, tanto que houve o oferecimento de denúncia.
Uhum. Bom, o que nos chamou a atenção é que nessa nota, doutor, fala, inclusive, né, diz assim que conforme, após análise do material apreendido em operação, no dia 31 de agosto de 2021, a evolução da investigação foram identificados fatos novos que apontam para fortes indícios, e aí está, entre aspas, de favorecimento da empresa Reciclagem Adeva Limitada nos processos conduzidos pela administração, doutor.
Perfeito. O que eu posso adiantar aqui para os ouvintes e para o senhor... Bom, o senhor veja que essa questão está sub judice, está sendo analisada e ainda tramita em sigilo, em segredo de justiça. Mas certas coisas eu posso adiantar e deixar claro, não é? A questão envolvendo a apuração do Ministério Público é uma questão eminentemente técnica que diz respeito a formalidades de como a licitação se procedeu. Nós não estamos falando aqui em nenhum tipo de corrupção por parte da Prefeitura de Lagoa Vermelha, não é um tipo de investigação que nós estamos falando de apuração de propina, a apuração de repasses de verbas, é apenas uma questão técnica da maneira como a licitação foi conduzida.
Bom, o vice-prefeito Éder Piardi voltou a ser afastado. Entende como advogado de defesa, com essa citação no nome do prefeito, existe a possibilidade de o prefeito Gustavo também ser afastado por algum período da administração, doutor?
Olha, senhor Paulo, da parte da defesa, nós não podemos afirmar o que o Ministério Público pode ou irá fazer, mas, de um ponto de vista processual, técnico, para a defesa, nós não vislumbramos essa possibilidade, até porque a investigação está finalizada, não é? E desde o começo já houve um pedido de afastamento, o primeiro pedido lá em setembro, se não me engano, do vice-prefeito Éder, e depois houve essa posterior renovação, que o vice-prefeito aceita com a maior naturalidade, sempre respeitou essa decisão judicial da 4ª Câmara Criminal, mas como a investigação se encontra encerrada, e agora nós vamos debater o mérito da causa perante a autoridade judicial, não há sentido técnico-jurídico para se pedir essa medida.
Doutor Cássio, o retorno do vice-prefeito Éder à prefeitura naquele curto período aí, depois dos primeiros 180 dias, foi um equívoco? Houve algum tipo de equívoco ou não, doutor?
Não houve nenhum tipo de equívoco.
Nem do Ministério Público e nem dos advogados de defesa?
Que fique bem claro, a conduta do Ministério Público sempre foi 100% correta. Não houve nenhum equívoco por parte do Ministério Público. Não houve nenhum equívoco por parte da defesa, tanto que isso não foi aventado pelo Ministério Público. O que, na verdade, aconteceu houve esse pedido de renovação, e o pedido de renovação não conseguiu ser julgado a tempo antes que a medida anterior expirasse. Então, houve aí um hiato de 30 ou 40 dias no qual o vice-prefeito pôde retornar. E tecnicamente, é correto. Ele fez o que deveria ser feito. Esse é um dos argumentos da defesa da nossa parte. Nós vamos combater, estamos combatendo essa renovação do afastamento, porque, em realidade, o motivo do afastamento não há mais. Né? O afastamento perdeu seu objeto. Por quê? Primeiro, nós temos a denúncia. A investigação sobre o lixo está finalizada. E segundo, o vice-prefeito chegou a retornar ao exercício e a acusação não trouxe, a investigação não apurou nenhuma irregularidade durante esses 30, 40 dias em que ele esteve no exercício do cargo.
Doutor Cássio, na verdade está atuando na defesa tanto do prefeito Gustavo Bonotto como do vice Éder?
Sim, senhora, e não sou só eu, me acompanha aqui os meus sócios, o doutor Paulo Faietti e o doutor Fábio Faietti.
Uhum. E acredita que efetivamente, nesse prazo de 180 dias, o processo realmente deve ser concluído, doutor?
É difícil dizer, senhor Paulo, porque não é uma questão que depende de nós, não é? Por eles gozarem da prerrogativa do foro, o processo ele corre no Tribunal de Justiça, não numa vara judicial em Lagoa Vermelha, e a pauta, não é? A sobrecarga de trabalho que o tribunal tem há uma fila. É um processo que nós esperamos que seja bastante demorado.
Uhum. Quais são os próximos passos da defesa a partir dessa questão da manifestação do Ministério Público, doutor Cássio?
Bom, agora começa o trabalho da defesa de rebater as acusações. Antes havia uma investigação, nós colaboramos, obedecemos todas as decisões judiciais, fomos ao Ministério Público, prestamos esclarecimento, tanto o prefeito quanto o vice-prefeito não ficaram em silêncio, eles não têm nada a esconder, prestaram os esclarecimentos devidos, a investigação foi finalizada e foi oferecida essa denúncia. Agora, o prefeito e o vice-prefeito foram notificados, e isso é um rito de processo específico para esses tipos de processo que envolvem pessoas com prerrogativas de foro. eles foram notificados para responder no prazo de 15 dias os termos, a questão técnica da denúncia. Porque veja bem, a denúncia foi oferecida, mas não foi recebida pelo judiciário. Uhum. Nós vamos prestar os nossos argumentos, vamos apresentar os nossos argumentos defensivos. Nós acreditamos que não só por motivos de fato, mas por motivos técnicos jurídicos, não existiu o crime. E a desembargadora relatora vai julgar se recebe a denúncia ou não, se a denúncia é apta a prosseguir, se um processo penal deve prosseguir, se é uma questão que é necessária, então, analisar o contexto da prova. Nós estamos seguros que não vai haver o recebimento da denúncia, mas, à luz da eventualidade, se essa denúncia acontecer, aí é aberto um novo prazo para a nossa defesa prévia. Aí nós vamos apresentar os nossos argumentos de fato. Por quê? Por A mais B, o crime não aconteceu, tá? A rolar as nossas testemunhas, e vai começar toda a instrução probatória. Aí nós vamos discutir as teses da defesa.
Doutor Cássio, há interesse na defesa em tentar reduzir esse período de afastamento de 180 dias do vice-prefeito afastado, Éder Piardi?
Com certeza, não só pela intenção do vice-prefeito, pelo vice-prefeito querer retomar o trabalho, nós entendemos também juridicamente que não há mais motivo para que esse afastamento seja mantido. O afastamento é uma medida bastante grave, é uma medida... Aí nós temos alguns princípios constitucionais que são sopesados na balança. Por um lado, nós temos a soberania e o voto. O senhor Éder, vice-prefeito, foi eleito democraticamente. Não é? Essa soberania do voto popular, ela foi relativizada para que as investigações fossem concluídas. Agora as investigações estão concluídas. Não há nenhum motivo para, no curso de um processo penal, esse afastamento se manter. Até porque já se passaram 180 dias, o senhor Éder colaborou, obedeceu a determinação, agora mais 180 dias, bom, equivale a um ano, é um quarto do mandato pelo qual ele foi eleito. Nós, da defesa, julgamos essa medida um pouco extrema. Né? Isso ainda é tema de debate no judiciário. Nós apresentamos um pedido, nós apresentamos um recurso para que essa decisão do afastamento seja revista.
Eu não sei se essa nota, doutor Cássio, que chegou para a imprensa, ela chegou também para vocês, advogados de defesa, ou não?
Nós tivemos conhecimento da nota pela imprensa, pela imprensa. Paulo, porque nós conversamos com o Ministério Público nos autos do processo.
Porque ali diz, há fortes indícios de envolvimento do prefeito Gustavo Bonotto, do vice-prefeito Éder Piardi, juntamente com o empresário Rogério Trevisan, em apontamentos de fraudes em licitações e contratações do Serviço de Limpeza Urbana, mediante favorecimentos indevidos à empresa de reciclagem Adeva Limitada. E isso que impactou a população a partir do momento de ter tomado conhecimento desse fato, doutor Cássio.
Certo. O que se discute quando se fala em favorecimento pessoal, no bom juridiquês, o que se quer dizer é que, pela visão do Ministério Público, houve falhas técnicas na licitação que não possibilitaram que todas as empresas concorressem de maneira igual. É que houve uma suposta vantagem na concorrência para essa empresa do senhor Rogério Trevisan.
E isso não é caracterizado crime, doutor?
Pode ser, mas veja bem, senhor Paulo, o Ministério Público está muito correto, fala em fortes indícios, porque quem há de determinar se houve crime ou não, e a defesa ainda não apresentou a sua versão, quem há de decidir é o Tribunal de Justiça. O Ministério Público está apenas cumprindo a sua função institucional, é um órgão de controle e a faz muito bem. Nós não nos opomos ao trabalho, nós recebemos de braços abertos, porque o prefeito e o vice-prefeito estão seguros, eles sabem que, ao final de tudo isso, vai ser demonstrada a alianeza do serviço que eles prestam ao município de Lagoa Vermelha.
Esse processo pelo qual está acontecendo, doutor Cássio, ele também se refere a grampos, a escutas de contatos telefônicos, doutor Cássio?
Sem adentrar muito no mérito do que está sendo examinado, e eu peço desculpa ao senhor Paulo, peço desculpa
a gente entende.
Aos ouvintes, houve sim interceptações telefônicas no curso do processo, interceptações telefônicas foram deferidas, e a defesa recebe com muita tranquilidade o fato de que não há nenhum telefonema interceptado que demonstre algum favorecimento pessoal a qualquer empresa que concorreu numa licitação em Lagoa Vermelha.
E no processo, outras pessoas acabaram também, daqui a pouco, sendo pegas nesses contatos, falando sobre esse processo todo aí, doutor, ou não? Existem outras pessoas que estão sendo citadas no processo? Ou além do prefeito, vice e a empresa, não?
Bom, na verdade, a investigação se restringiu a esses três indivíduos no polo de Lagoa Vermelha.
Sim.
Até então, o presente momento.
A princípio são essas três pessoas. E até para clarear isso, doutor Cássio, o seu escritório ele está realizando esse processo de defesa apenas do prefeito Bonotto e do vice-prefeito Éder, é isso?
Corretamente.
Da empresa não, né, doutor?
Não, nós não advogamos a empresa, tem o seu advogado constituído, o senhor Rogério Trevisan também tem seu advogado constituído nos autos.
Certo. E mais nenhuma outra pessoa da administração também está sendo tratado pelo escritório?
Não.
Não.
Ninguém até o momento foi tido como investigado, foi mencionado no curso das investigações e também nós não recebemos nenhum contato nesse sentido.
A defesa já entrou com esse pedido para interromper esse afastamento do vice-prefeito Éder ou ainda está preparando essa documentação?
Nós já ingressamos com esse pedido na semana passada e no presente momento está, como se diz, concluso para a decisão. É o termo técnico no qual se diz está na mesa para ser avaliado. Nós estamos aguardando essa decisão.
Ainda não houve um retorno por parte do Ministério Público, então?
Na verdade, senhor Paulo, se o senhor me permite, quem há de decidir isso é a desembargadora relatora do caso. A decisão é judicial. Não é? Nós, o Ministério Público requereu o afastamento para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça concedeu e agora nós entregamos ao Tribunal de Justiça um pedido para que esse afastamento seja levantado.
O Ministério Público chegou a pedir também o afastamento do prefeito Gustavo Bonotto ou não?
Não.
Não chegou a fazer esse pedido. Bom, doutor Cássio, vamos aguardar qualquer novidade. Estamos com o espaço aberto para que a população possa tomar conhecimento desses próximos passos que estão sendo dados pela defesa. Muito obrigado pela disponibilidade e um bom trabalho, viu, doutor Cássio?
Muito obrigado, senhor Paulo. Muito obrigado a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Estou sempre à disposição. Muito obrigado por me receber e um bom dia a todos.
Um bom dia. Conversamos com o advogado de defesa do prefeito Gustavo Bonotto e do vice-prefeito Éder Piart, né, falando sobre essa situação do Ministério Público ter oferecido denúncia e identificado fatos novos em investigação no caso do lixo aqui em Lagoa Vermelha. Nós estamos com 8 horas e 50 minutos, nós voltamos em instantes.
Saúde mental deve ser prioridade em sua vida. Agende sua consulta com a psicóloga Bruna Abraão, especialista com orientação psicanalítica. Atende crianças, adolescentes e adultos junto à Neuroclínica, em Lagoa Vermelha. Fone 999-76-1269.
Um sorvete ou um picolé delicioso sempre vai bem, não acha? A Star Sorvetes espera por você com uma grande variedade e sabores incrivelmente gostosos. Sorvetes, picolés, sundae, bombons gelados, linha kids e muito mais. Venha comprovar a nossa qualidade. Star Sorvetes, sorvetes a preço de fábrica, ao lado da Comercial de Bebidas Anela. Fone WhatsApp 999353637.
Saúde e bem-estar.
E está chegando para participar com a gente a psicóloga Denise Trenhago. Psicóloga Denise, bom dia.
Bom dia. Hoje o assunto é golpes nas redes sociais. Quem nunca caiu, não fique tão seguro de que jamais irá cair em um golpe nas redes sociais. Ninguém tem tanto controle assim sobre a sua vulnerabilidade diante de tudo e todos. Quantas mães entraram em desespero ao receber uma chamada telefônica do suposto sequestrador do seu filho, escutando ao fundo ele chorar e pedir socorro? Vamos recordar que isso faz parte do tempo do telefone fixo. Naquele tempo, já existiam pessoas mal intencionadas. Depois veio o golpe do pneu e estepe furados, ou falta de gasolina no carro do primo, que estava vindo visitar a família e encontrava-se em apuros na estrada. Todos golpes para extorquir dinheiro. Com o advento dos celulares, da internet, redes sociais, a possibilidade de comunicação aumentou muito. Com isso, a facilidade para os golpes também. A pessoa com personalidade antissocial estará sempre de plantão, esperando a ocasião para dar o bote, e criatividade é o que não lhe falta. Invariavelmente, o objetivo maior é extorquir dinheiro da vítima através de golpes do WhatsApp clonado, do saque do fundo de garantia, da sextorção, aquele do nudes da sobrinha menor de idade, do perfil falso nas redes sociais, a fraude do pagamento, da clonagem do cartão de crédito e tantos outros que não se faz necessário citar. Recomendo a todos que possam, assistam o documentário O Golpista do Tinder, porque lá os personagens são as verdadeiras vítimas e o verdadeiro golpista. Temos a oportunidade de sentir como age a pessoa sem escrúpulo, sem sentimentos, sem empatia. Conseguimos ver o altíssimo nível de inteligência dessas pessoas, a grande capacidade de articulação, o desprendimento com que aplica os golpes, sempre se colocando no ápice, pensando no seu prazer. Provavelmente um narcisista, psicopata, pois só quer brilhar passando por cima de qualquer pessoa, porque o importante é ele conseguir o seu objetivo, uma vida de alto luxo sem qualquer labor. Quando se assiste o documentário, é tão surreal o que se vê que parece que estamos diante de uma ficção, porém é verdade. Quero dividir com vocês o cuidado que temos que ter com as pessoas que são vítimas dos golpes. Imediatamente após se dar em conta, além da revolta, do prejuízo financeiro que tiveram, vem a vergonha, a dúvida sobre sua capacidade de raciocínio, a insegurança de cair novamente na mesma situação ou semelhante. Gostariam de guardar só para si o acontecimento, mas normalmente não é possível. Mesmo que se tente aliviar essas pessoas de que foram vítima de pessoas perversas, sádicas, inescrupulosas, que se preparam para tamanha articulação e atinge pessoas despreparadas para essas abordagens, essas palavras pouco ajudam para que se alivie. Só o tempo, distanciando o acontecimento, vai abrandar o sentimento de menos-valia. Por isso, toda atenção às recomendações quanto ao uso das redes sociais, para tentarmos evitar cair em golpes. Por hoje é isso. Nos encontraremos para mais psicoinformações.
Oito horas e 56 minutos. 8h56, este é o Conectado, ligado na informação, nesta manhã aí de terça-feira. Bom, nós estamos finalizando aqui o Conectado, nós estaremos de volta amanhã. Agradecer aqui a todos que interagiram, participaram, chegaram algumas perguntas durante a nossa entrevista, que não foram possíveis ser lidas, até em função de que o foco era exatamente essa questão do processo que está sendo realizado de defesa por parte dos advogados que defendem essa causa do prefeito Gustavo Bonotto e do vice-prefeito afastado Éder Piard. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Vem aí as notícias da hora e, na sequência, o Rudimar Galvão trazendo o nosso temática. Olha, recheado de informações, o temática você não pode perder. A todos, um abraço, paz e bem para você também. Bom dia!
Guarda-me na paz. Del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas.
Tua Rádio, em 5 segundos, formação de rede.